Gloria a Deus. Vamos, irmãos, sem mais delongas, aproveitar esta manhã preciosa a palavra do Senhor. Amém. Quantos têm fome de Deus? Quantos têm fome da sua palavra? Amém. Aleluia. Bom, vamos ler então. Primeiro livro de João, fique de pé por gentileza. Vamos ler aqui esta escritura nesta manhã, em nome do Senhor. Primeira de João, o capítulo número 1. Vamos ler aqui uma passagem interessante. Capítulo e número 1 de primeira carta de João, apóstolo. O capítulo 1, versículo 3 em diante. Vamos ler o que diz ali a palavra do Senhor nesta manhã. Deus tem uma palavra, uma mensagem para nos falar, e vamos nos alegrar com a sua palavra. Amém. Com o coração disposto, não simplesmente para ouvir aquilo que nós desejamos, senão o que nós precisamos. Capítulo 1 de João, ainda não acharam os irmãos? Está aqui na tela também para que você possa ler com a gente aqui. A versão do capítulo 1, versículo 3 em diante, diz assim: o que vimos e ouvimos, isto vós anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vós escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vós anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos e a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Amém e amém. Vamos orar, irmãos. Que o Senhor seja nos falando neste dia. Amém. Aleluia. Cristo, palavra viva nesta manhã. Senhor e Deus, mais uma vez, perante da tua presença, te louvamos, te exaltamos, Senhor. Te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de nos encontrar, Senhor, aqui nesta sala, Senhor, perante da tua presença. Peço tua ajuda, Senhor, a tua direção neste dia, em teu nome glorioso. Venha nos abençoar, Senhor, mais uma vez, Senhor, com a tua glória. Em nome de Jesus, amém e amém. Quantos têm um louvor ao Senhor? Sentai-vos, por gentileza, amada igreja, em nome do Senhor. Queridos, nesta manhã vamos falar as marcas de um verdadeiro crente. As marcas de um verdadeiro cristão. Amém? Nós estamos vivendo um tempo também que muitas pessoas aparentam ser cristãos pelo fato que levam uma Bíblia debaixo do seu braço, pelo fato que procuram uma igreja, até porque não perdem o culto, todos os domingos estão na igreja, todas as semanas estão lá. Mas como posso saber, na verdade, biblicamente, conhecer as marcas de um verdadeiro crente, de um verdadeiro cristão? Eu gostaria de lembrar de esta carta, uma carta que de fato não é muito lida por muitas pessoas, mas é muito bonita. Ela tem um conteúdo muito importante de saúde, de crescimento espiritual. Eu gostaria de te convidar para que fique ligado comigo aqui nesta manhã por meio da sua palavra, porque Deus tem uma mensagem para nos falar. Primeira coisa que acho muito interessante é que João abre esta carta direto ao ponto. A diferença do apóstolo Paulo, que ele começa a ter saudações e tem algumas maneiras de começar os escritos, o apóstolo Paulo vai se dirigir a uma pessoa, a uma cidade, com uma eloquência, com uma saudação. A diferença do apóstolo Paulo, João não faz uma saudação. Ele não está cumprimentando ninguém. Ele não fala: "Oh, irmão, saúdo a todos com a paz do Senhor, sejam bem-vindos." Nada disso. Ele não tem protocolo aqui. Ele vai direto ao ponto. E aí, direto ao ponto, ele vai tocar uma sensibilidade, uma situação interessante. 5 livros na Bíblia se atribuem a João. O Evangelho que nós conhecemos, amém? Também as epístolas, 1ª de João, 2ª de João, 3ª de João e o livro de Apocalipse se atribuem a esta mesma pessoa. Só que a carta de 1ª de João, embora que João não se identifique, porque ele não fala "eu sou o autor da carta", ele não fala nada disso, embora que não se sabe uma descrição aberta de sua identificação, muitas pessoas concordam e afirmam que pelo jeito, pela maneira, pela inspiração com que ele começa a escrever, pela forte semelhança que tem com os evangelhos e que tem com outras cartas, então se conclui que esta carta é escrita pelo apóstolo João. João, ele não tem aqui uma identificação de um destinatário, a diferença de Paulo. Paulo, quando escreve aos irmãos em Corinto, aos irmãos em Galácia, aos irmãos em Éfeso. Mas João, ele não está falando isto aqui é para tal congregação. Mas é interessante saber que quando João escreve esta carta, dá a interpretar implicitamente que ele tinha umas congregações que estavam abaixo a sua responsabilidade. Aquelas congregações que fala de Ásia Menor, aquelas congregações que fala no livro de Apocalipse, dá para nós entender que João poderia ser o supervisor, poderia ser o líder encarregado de administrar aquelas igrejas. É por isso que dá uma sutil interpretação que esta carta se escreveu para que fosse uma carta levada de congregação em congregação e fosse lida pelos irmãos da igreja e conhecida pelos problemas que eles estavam vivendo. Agora, eu gostaria que você estivesse comigo nesta manhã uma pergunta interessante: por que o apóstolo escreve esta carta e começa sem saudação, começa sem protocolo e ele vai direto ao ponto? Por que o apóstolo utiliza esta carta, com que propósito? O propósito principal é que na época apareciam vários ensinos que não eram certos. Ensinos ao respeito da salvação, que não eram certos. Ensinos ao respeito de Jesus Cristo, que não eram certos. Ensinos ao respeito da vida do crente e do processo da obra de Deus na vida daquela pessoa, que não era certo. Então, o apóstolo João, inspirado pelo Espírito, ele começa a deixar o esclarecimento nas congregações e começa a escrever esta carta e a orientar o conhecimento próprio que a igreja tem que ter. É uma carta de orientação, é uma carta instrutiva, é uma carta de doutrina e é uma carta que vai confrontar, que vai refutar o ensino falso. Olha, irmãos, na época tinham se levantado heresias, tinham se levantado conceitos e ideias que não eram parte, que não faziam parte da vida cristã, negavam a Jesus Cristo como Senhor. Eles negavam na época que Jesus não tinha, nunca veio em carne. Eles negavam na área moral muitas coisas e ensinavam que não era necessário a fé para se salvar. Preste atenção aqui, porque aqui é onde começa aqui a cereja do bolo. Este livro é um livro que é fantástico. É um livro que mostra interessantemente uma orientação para o crescimento saudável da vida espiritual. É por isso que nesta manhã vamos falar, por meio da inspiração da palavra, as marcas do verdadeiro crente. Porque um verdadeiro crente não é aquele que leva a Bíblia debaixo do seu braço. Um verdadeiro crente não é aquele que joga a mão para cima, dizendo glória, aleluia. O verdadeiro crente não é aquele que pula o domingo na igreja. O verdadeiro crente não é aquela pessoa que tem de cor o Salmo 91. Não, o verdadeiro crente tem umas características especiais. Eu gostaria nesta manhã que pudéssemos olhar o que diz aqui a palavra, porque naquela época então apareceram muitas heresias, muitas pessoas que negavam a manifestação de Deus na carne, que negavam a obediência aos mandamentos, que negavam a fé que salva, que negavam também que uma pessoa tinha que se separar do pecado para viver uma vida correta perante de Deus. Então o apóstolo escreve esta carta, uma carta que tem uma inspiração dupla, porque ela vai rebater os erros doutrinais de aquela época. E como nós estamos aqui na escola dominical, e a escola dominical é gostosa, e o ensino da palavra é a feijoada para o crente, então todos nós vamos aproveitar a palavra do Senhor nesta manhã. Quantos dizem amém? Alguém está comigo aqui nesta manhã? Glória a Deus. Então o apóstolo utiliza uma posição dupla para expor e rebater os erros doutrinários e éticos dos falsos mestres que tinha na época. Ele exorta aos crentes e fala aos crentes como se eles fossem seus filhos. E fala para eles como que um pai na sala da sua casa fala com seus filhos. Até fala para eles filhinhos, filhos. E esses filhos na fé, ele exorta aos crentes, exorta aos filhos a manter a comunhão com o Senhor. A manter sua vida acesa perante a presença do Senhor. A que eles consigam viver com alegria. Porque o evangelho é alegria. Mas uma coisa interessante que o apóstolo João fala para eles é a vida do crente tem que ser uma vida de amor. Interessantemente, o apóstolo vai remarcar que a maneira de nós encarar e saber e reconhecer as marcas de um verdadeiro crente é porque essa pessoa tem amor. Quer dizer que o amor, além de ser um sentimento, para nós é uma marca. Marca de um crente. Crente que não ame, não é crente. Crente que apunta para demais pessoas e machuca, e só está ali para machucar, ainda não conhece o evangelho. O crente que tem marcas é o crente que ama. É o crente que está ali para lhe ajudar. Mas tem gente que teve alguma ferida no mundo, teve alguma doença, alguma mágoa, alguma coisa lá, e outro crente que acha-se melhor que ele está ali para machucar e para terminar de lhe matar. Quando Deus colocou a sua vida e a minha vida, é para levantar, é para amar, é para ajudar, é para mostrar a verdadeira marca de um cristão. Então o apóstolo fala da vida cheia de alegria, da vida cheia de uma certeza da vida eterna. É por isso que o apóstolo João fala de algumas coisas tão interessantes ao respeito da fé, ao respeito da obediência, ao respeito da manifestação de Deus. Porque o capítulo, a primeira carta de João também ela faz uma grande declaração ao respeito de Deus, ao respeito da sua manifestação e ao respeito de conhecer aquele que é verdadeiro. Quantos dizem amém? Então no capítulo 1, para introduzir nesta manhã a mensagem, o apóstolo identificou três marcas de um falso cristão. Não vou falar primeiro do verdadeiro, vou falar primeiro do falso cristão. Porque é a primeira coisa, chama minha atenção de verdade, que o apóstolo é aquela pessoa que é papo reto, não tem papo na boca, ele vai falando, ele não tem protocolo de, oh, irmão, você vai me perdoar, e vem aqui, vem lá, e aqui com uma coisa ou outra, dá uma volta, vai lá, outra volta lá. Não, esse não é João. João vai direto ao ponto. E aqui João, no capítulo 1, ele fala de três marcas de uma pessoa que mostra aquilo que ela não é. A primeira delas, ela tenta enganar aos outros. Uma pessoa que não é crente de verdade, a pessoa termina se acostumando de viver no meio do engano, tentando enganar outras pessoas. Engana com sua aparência, engana com seu porte, engana com as suas maneiras. Então o apóstolo diz assim, o versículo número 3: o que vivimos e ouvimos, isto vós anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. Essa escritura do versículo número 3 deixa para nós bem esclarecido que não há como viver uma vida de enganos. Porque o que vimos e ouvimos, isto também anunciamos, para que tenhamos nós comunhão conosco, comunhão com o Senhor. Então, no primeiro grande problema que tem a pessoa que aparenta ser cristão é que ela tenta enganar outras pessoas. Quando ela fala bonito, mas sua vida fala outra coisa. A segunda coisa é que a pessoa tenta enganar a si mesma. A pessoa está se enganando a si mesma. Ela está vivendo uma situação, mas dentro de si está se enganando. E a terceira coisa que o apóstolo João mostra aqui é que ela tenta enganar a Deus. Porque diz assim a palavra: e estas coisas vós escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. Porque Deus o que quer na vida de cada um de nós é que possamos viver uma vida com liberdade, uma vida com alegria, uma vida onde você consiga abraçar essa grande bênção de ser cristão. Amém. Agora o apóstolo vai falar sobre as marcas do verdadeiro cristão. E quais são aqueles critérios para avaliarmos se uma pessoa é verdadeiramente salva, se ele é verdadeiramente cristão? Quais são os sinais, os distintivos de um verdadeiro cristão? No contexto de muitas igrejas hoje, de muitas denominações hoje, de muitas doutrinas ou ensinos hoje, como podemos saber se uma pessoa é verdadeiramente convertida? Pelo acaso ou porventura é só olhar para ela e interpretar que essa pessoa, pelo jeito que ela tem e pela aparência que ela tem, já essa pessoa é cristã? Não. João escreve para nos falar sobre as marcas, sobre a identidade do verdadeiro cristão. E existem na Bíblia três provas, e preste atenção aqui, três provas que o apóstolo utiliza para demonstrar as marcas de um verdadeiro cristão. Capítulo 2, se você tem ali a Bíblia comigo, abra sua Bíblia por gentileza e seja bem-vindo mais uma vez à nossa escola dominical. Capítulo 2 do livro de João, ali está escrito assim, versículo número 4: aquele que diz, eu conheço, e não guarda seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. A primeira prova de um verdadeiro cristão é uma prova moral, é a prova da obediência, é a prova de viver aquilo que fala. Cadê os irmãos? Prova moral. O versículo 5 diz: mas qualquer que guarda sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoando. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Então o apóstolo vai nos dizer: se você está interessado em viver a vida que agrada a Deus, então fique de olho nesta manhã e vamos observar o que convém para a nossa vida, porque Deus tem aqui uma orientação para nos abençoar. A prova é a obediência, a prova moral é entendermos que Deus tem uma oportunidade para o homem, e nós podemos aproveitar dia a dia conhecer mais do Senhor. A primeira prova é uma prova moral, uma prova de obediência. A segunda prova é uma prova de amor. O verdadeiro cristão é o cristão que ama. Capítulo 2 do livro de João, aqui nesta mesma carta, o versículo número 9 diz assim: aquele que diz que está na luz e odeia a seu irmão, até agora está em... Está lendo? Como diz aí? Até agora está em trevas. Porque a essência da vida cristã é o amor pelo seu próximo. O amor pelo seu irmão. O amor entre cada de nós. A Bíblia diz assim: aquele que diz que está na luz... Porque é assim, irmão, tem crentes que eles acham que estão lá em cima, no outro patamar, mas não amam a seu irmão. Mas alguém comete algum erro, comete alguma dificuldade e está ali para apontar, porque ele acha que é o super crente, o super vaso. Não, que isso? A Bíblia diz que aquele que diz que está na luz e odeia a seu irmão, até agora está nas trevas. Quer dizer, nunca saiu de lá. Nunca saiu de lá, porque a prova é o amor. E o versículo 10 diz assim: aquele que ama a seu irmão está na luz. Quer dizer, irmão, se você quer saber quem está nas trevas, é aquela pessoa que odeia seu irmão, que não ama seu irmão, esse aí está nas trevas. Mas se você quer conhecer verdadeiro crente, é aquele que ama a seu irmão. Amém. Isso que diz a Bíblia, não tem outra característica aqui. Segundo o livro de João, diz: aquele que ama seu irmão está na luz e nele não há escândalo. Não sei se vocês lembram que outro dia eu falei que a palavra escândalo vem do grego, uma raiz grega que fala do tropeço, da pessoa que pode se tornar em uma pedra, pedra de tropeço. Então diz aqui a Bíblia: essa pessoa não é tropeço, não vai tropeçar, ninguém vai tropeçar com ele, porque ele está na luz. É a segunda prova. E a terceira prova é uma prova doutrinária, é uma prova de doutrina, porque o crente, ele obedece, o crente, ele ama, e o crente também, ele tem conhecimento da doutrina. Quer conhecer o verdadeiro crente? Ui, glória a Deus, aleluia. Eu estou ficando aqui já empolgado, viu? Porque na verdade, três coisas muito práticas da carta de João para nos ensinar das marcas do verdadeiro crente. Crente que não obedece não é crente. Crente que não ama não é crente. Crente que não tenha conhecimento doutrinal da palavra não é crente. O verdadeiro crente não é aquele que conhece a harpa cristã de capa a capa. Não é aquele crente que ele está ali muito empolgado na igreja, pulando e gritando, sei lá, tanta coisa. Mas o verdadeiro crente é o crente que obedece, é o crente que ama, e é o crente que tem doutrina, tem conhecimento. Então nós só podemos conhecer o cristão verdadeiro checando a vida das pessoas de acordo ao modelo perfeito que é Cristo Jesus em nossas vidas. Porque Jesus é o modelo da nossa vida. E se você quer checar a vida de alguma pessoa falando que ela é crente, olha para Jesus, porque ele é o nosso modelo. E se alguém diz que é de Cristo, a Bíblia diz que ele tem que andar como Cristo andou. Amém. Amar como Cristo amou. Viver como Cristo viveu. Amém. Ou seja, que o nosso maior exemplo de vida cristã é Cristo. Alguém está entendendo aqui? Alguém está entendendo nesta manhã? Sei que amanhã é pouco fria, mas aqui, irmão, dá para se esquentar pouquinho na presença do Senhor, né? Agora, meus queridos irmãos, Si Cristo amou, nós também temos que amar. Se Cristo perdoou, nós temos que perdoar. Se Cristo também, Ele deu exemplo em tudo, até pagando os impostos, até fazendo as coisas materiais, deu exemplo. Então o cristão tem que andar como Ele andou. Glória a Deus. Amar como Ele amou. Amém. Já parou para pensar as marcas do verdadeiro cristão? Porque não é aquele que diz, eu sou de tal ministério, mas está vivendo uma vida errada. Não está atrás das marcas do caminho do verdadeiro cristão, com a semelhança de Cristo na sua vida. A maneira de não receber uma nota falsa, uma cédula falsa, é porque você tem que conhecer primeiro a verdadeira. É verdade? Não é? Se você não conhece a verdadeira, já era. Porque qualquer cédula falsa, qualquer nota falsa, você pega ela e não percebe que é falsa, porque não sabe as características da cédula verdadeira, da nota verdadeira. Mas quando você conhece a cédula verdadeira, você diz, isto aqui é engano. Isto aqui está falso. E por quê? Porque você conhece aquilo que é verdadeiro. Acontece igual na vida cristã. Quando você conhece a Bíblia e olha para o verdadeiro, você diz, isso aí é falso, isso aí é mentira, isso aí é engano, porque eu estou olhando a nota verdadeira. Eu conheço a cédula verdadeira, conheço aquele que é verdadeiro, e aquele que é verdadeiro ama, aquele que é verdadeiro perdoa, aquele que é verdadeiro, aleluia, esse que é verdadeiro é o Deus da segunda chance, é o Deus da terceira, da quarta, da quinta, é o Deus de amor e de misericórdia, é o Deus bondoso e maravilhoso. Aleluias. Então vamos lá, a primeira prova é a prova moral, é a prova de obediência, versículo 3 até o versículo 6. Tem ali a Bíblia, irmão da escola dominical que gostam do ensino da palavra. Amém. Temos aqui na tela, capítulo 1, versículo 3, versículo 4, 5 e 6. Diz assim o versículo 3, já limos o 4 também, agora vamos ler o 5. E diz, e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é. Vamos, vamos lá, 1, 2 e 3, Deus é. E não há nele trevas nenhumas. E se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Quer dizer que a obediência está implícita quando o crente tem o conhecimento verdadeiro. Assegure o que vou te falar. Conhecer a Deus, permanecer em Deus e ter comunhão com Deus é importante para nos aproximar a sua presença. Deus nos criou para Ele, e nossa alma não encontrará repouso até descansarmos nele. Até o dia, uma pessoa pode virar no mundo, ir para lá, voar, fazer um monte de coisas, mas nunca vai encontrar repouso até que ele venha a descansar aos pés de Cristo. Porque só aos pés de Cristo há repouso, há paz, há tranquilidade, há descanso. Amém. Os gregos, por exemplo, eu gostaria que você soubesse que para aquela época, inclusive antes de muitos aconteceres da história bíblica, os gregos pensavam que eles podiam conhecer a Deus simplesmente através da razão. Quer dizer que naquela época, homens intelectuais, homens que tinham uma capacidade de filosofia na sua cabeça, como Sócrates, como Platão, eles diziam que era suficiente o conhecimento para conhecer a Deus e outras coisas. De fato, eles achavam que o conhecimento era supremo. É por isso que até as pessoas, quando olhava para o filósofo, falava no grego: salve filósofo, salve filósofo. Porque eles interpretavam que o conhecimento salvava, que o conhecimento era tudo. Sabe de onde saiu o triângulo, o equilátero, que fala da explicação da Trindade? Saiu daquela interpretação de Sócrates e de Platão e de outros filósofos para falar que para entender a Deus é igual que o triângulo equilátero, porque é o Pai, o Filho e o Espírito Santo são coiguais, coeternos, coexistentes. E esse é o conhecimento daqueles homens filosóficos. Achavam que o conhecimento era tudo, mas na verdade isso aí não é verdade. Isso aí é um erro, é falso. Tem gente que acredita mais em aquilo que falou Aristóteles e Platão, quando eles eram participantes, eram crentes da ideologia de gênero. Eles acreditavam na liberdade sexual, no homossexualismo. Sócrates, Platão e todos eles eram assim. Mas eles tinham uma posição respeito ao conhecimento. Consideravam que eram homens superiores porque tinham conhecimento intelectual. Nós temos que entender que o verdadeiro crente não... Falar do verdadeiro crente não é só falar de conhecimento, porque tem gente que tem muito conhecimento, até o diabo tem conhecimento. Mas pelo fato de ter conhecimento não quer dizer que ele vai obter a salvação, porque tem muito conhecimento, mas cadê a prática? Cadê a obediência? Cadê a sujeição à sua palavra? Irmãos, os gregos daquela época, mas os gregos no tempo de Jesus, eles falavam diferente. Eles diziam assim: ah, para conhecer a Deus é importante a emoção. Tem que sentir. E surgiram então as religiões de mistério, porque davam ênfase na questão mística. É por isso que hoje você consegue alguns tipos de lugares onde se fala muito da intelectualidade, da capacidade de pensar, da razão, do intelecto. E muitas pessoas gostam de ir lá, intelectuais, pessoas de um alto coeficiente intelectual, pessoas de outro patamar, formadas intelectualmente, com uma posição lá em cima. Mas tem outros que eram os gregos do tempo de Jesus, que eles falavam que para conhecer a Deus era importante através da emoção, e faziam ênfase. Eles criavam uma atmosfera de emoção, de iluminação sutil, um ambiente de iluminação, e vamos sentir uma música sensual, um incenso perfumado, cheiroso, e vamos a organizar uma liturgia cautivante para que as pessoas possam sentir. E tem muita gente que gosta das velas, gosta da luz tênue, gosta das coisas assim, como muito, com muito cheiro, com aroma perfumado e assim místico. Então aí hoje consigo ter paz. Consigo, quando entro naquele lugar do ambiente, os tecidos e o cheiro e todo esse perfume agradável envolve a vida da pessoa e diz assim: eu estou sentindo uma paz no meu interior, no meu coração. Então olha só que o que hoje estão sentindo as pessoas é muito parecido àquilo que estavam vivendo naquela época. É por isso que o apóstolo João escreve esta carta. A proposta que eles falavam é que para conhecer a Deus se precisava sentir. Então era tipo um narcótico que as pessoas consumiam quando olhavam a luz tênue, quando viviam aquela atmosfera e entravam em um transe. Tinham como uma catarse lá no ambiente e eram arrebatados emocionalmente. É forte essa ênfase hoje. Hoje as pessoas estão procurando muito as emoções, o ambiente de paz, o ambiente de relax, o ambiente onde não se escute o barulho que passa pela rua, o ambiente onde as pessoas entraram e começam a sentir um cheiro, começam a sentir um ambiente de luz. Então, os gregos falavam que era o conhecimento, os outros falavam nos tempos de Jesus que era a emoção. Mas os judeus, aqueles que tinham se convertido no começo do primeiro século, eles tinham outra visão. E eles falavam assim: não, tá legal, não é o conhecimento, não é o sentimento. Para se aproximar e para conhecer a Deus, Deus tem que se revelar. Se Deus não se revela, você não vai conhecer Ele. Você pode ir para a escola de filósofos, pode ir e pegar a Torá, pode pegar todo o livro que você quiser, mas se Deus não se revela, você não vai lhe conhecer. Os primeiros judeus tinham aquela interpretação que para que eles conseguiram crescer e conhecer, precisavam então que Deus revelasse-se para eles. Que o conhecimento provinha da revelação de Deus. O conhecimento de Deus, irmãos, não é o produto, nem a investigação humana, nem uma exótica experiência emocional. Eles diziam assim: é uma revelação. Os primeiros judeus falavam: é uma revelação. E tinham prova. Prova disso. Falavam, lembra aquela ocasião onde o Senhor falou para Pedro, diz assim: Pedro, você é bem-aventurado, porque isso que você falou não foi revelado pelo sangue, nem pela carne, senão pelo meu Pai que está no céu. Então tem que ser revelado, diziam eles. Agora a pergunta que nós temos nesta escola dominical para falar do verdadeiro crente é: então, é conhecimento? É emoção? Ou é revelação? Ou como é que posso conhecer? A resposta é muito interessante, porque não é nem a número um, nem a número dois, até muito boa que pareça, a número três. O apóstolo está falando da necessidade de obedecer ao Senhor. Porque pode ser que uma pessoa tenha conhecimento, mas não obedeça. Tenha revelação, mas não obedeça. E tenha um sentimento, mas não obedece. Então, não adianta que você tenha uma revelação e conheça que Deus é um e não obedece. Tem gente que sabe que o batismo é um só biblicamente, mesmo assim não obedece. Tem gente que sabe que o conhecimento não é suficiente, mesmo assim não obedece. Então o que o apóstolo diz aqui é número um: a prova importante é guardar os seus mandamentos, é obedecer a sua palavra. Além que muitas pessoas interpretam que o evangelho é uma experiência religiosa, nós não podemos viver de emoções, de sentimentos, temos que viver de realidades e de conhecer que nós estamos aqui não pelo que sentimos, sino pelo que cremos. E a nossa vida está baseada naquilo que nós cremos. E cremos que assim como Ele morreu e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, Ele voltará pelo seu povo. Amém. Então não conhecemos a Deus pela informação, porque se fosse pela informação, o mundo estaria cheio de Deus. Porque há informação a granel. Informação que você pode pegar, boa e ruim. No meio da mídia fala muito disso. Mas nós temos que ter na nossa mente que isto aqui trata-se de obediência. Trata-se de obediência. Vou repetir: trata-se de obediência. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos. Porque é importante obedecer ao Senhor. As palavras de um homem devem ser provadas pelas suas obras. falar, você pode preparar uma boa palestra. A pessoa pode se tornar expert em apresentar bom discurso. Mas as palavras de homem devem ser provadas com as suas obras. Porque pode ser que a sua vida contradiz sua palavra. E seu conhecimento de Deus é falso. Porque quando a vida da pessoa contradiz aquilo que ela fala, o conhecimento que ela diz que tem de Deus, é falso. Alguém está entendendo aqui? Fala a verdade, você está entendendo? Levanta a mão como sinal e fala amém forte se você está entendendo aqui. Então, o cristão verdadeiro é aquele que obedece. É aquele que não simplesmente conhece, senão que também obedece. Amém. O versículo 5 diz assim: é o cristão que guarda a palavra. Diz: e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos. Quer dizer, a gente não anuncia aquilo que não ouvimos. Nós anunciamos aquilo que ouvimos: que em Deus há perdão de pecados, que nele há esperança, que nele há vida eterna. E esta é a mensagem: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Guardar a sua palavra. Amém. Amém. Isso aí é obediência moral. E o versículo número 6 vai nos dizer que temos que ter comunhão e andarmos. Não podemos andar nas trevas porque mentimos. Quer dizer que aqui temos um grande desafio: é andar como Cristo andou. ¿Cuántos dicen amén? Amén? Ahora você ya se preguntó cómo Cristo andó, cómo Él andó. Porque no es posible en este presente século continuar andando de cualquier jeito, viviendo de cualquier jeito, cuando nós temos que mostrar para o mundo a verdadeira luz. Cristo andó con humildad. Não escutei muitos amenes por ali. Ele andou com humildade. Ele esvaziou-se assim mesmo. Amém. Cristo era homem orgulhoso, altivo, prepotente, arrogante, mentiroso. Era? Não. Ele andou retamente. Andou esvaziando-se a si mesmo. Cristo andou em total obediência. Total obediência. Até no momento do trecho do Getsêmani, ele estava ali passando uma grande tribulação e fez uma oração: que não seja feita a minha vontade, senão a vontade do meu Pai. Completa submissão. Assim tem que andar o crente, em completa submissão à palavra de Deus, ao Senhor dos Senhores. O que João está falando aqui é: não adianta que você tenha muito conhecimento e tenha uma preocupação pelo sentimental e esteja pensando que é melhor obter uma revelação. Não, é muito importante, além disso, obedecermos a sua palavra, crescermos na sua palavra e andar como Cristo andou. Ele andou em humilhação, ele andou em obediência, ele andou fazendo o bem. Assegure aí, irmão, porque Jesus, ele andava fazendo o bem. O pobre precisava de uma coisa, aí estava Jesus para lhe ajudar. O enfermo estava ali, jogado no chão, vivendo uma dor terrível, e ele estava ali para lhe curar. As pessoas tinham uma necessidade muito grande e o Senhor estava ali para lhe levantar. Quer dizer que Cristo andou fazendo o bem a seu próximo. Essa é a marca do verdadeiro crente. Tinha pessoas oprimidas pelo diabo. A Bíblia diz que tinha muitas doenças, oprimidos uns pelo diabo, outros vivendo outra situação, mas o Senhor estava ali para lhes ajudar. O crente, irmão, o verdadeiro crente é a pessoa que mostra as marcas de Cristo. Amém. Esta sociedade, acredito, que está cansada de ouvir: eu sou crente, eu sou crente, eu sou crente, eu sou crente, mas não dá para perceber. O que nós temos, o grande desafio, é mostrar a verdadeira vida, e a verdadeira vida cristã é uma vida transformada. É uma vida diferente, fazendo a vontade de Deus. Cristo, ele andou em amor. Amém. Oh, agora, deixa eu perguntar: Cristo perdoou alguém? Perdoou até aqueles que fizeram mal para ele. Amou, perdoou até seus adversários. Ele foi mal compreendido? Que dizem vocês, ou não? Foi muito mal compreendido. Muitos não compreendiam. Ele falava e as pessoas ficavam até raivosas. Mal compreendido, você alguma vez já foi mal compreendido? Já foi ou não foi? Você tinha a intenção de dizer uma coisa e as pessoas ao redor de você interpretaram outra. Mal compreendido. Mas o verdadeiro cristão não é a pessoa que machuca, é a pessoa que ama. É a pessoa que o agir dela é o agir semelhante a Cristo. Cristo foi mal compreendido, porém ele perdoou. Ele ajudou, ele foi atacado, mas ele não atacou. Ele foi perseguido, mas ele não perseguiu a ninguém. Ele foi cuspido, mas ele não cuspiu ninguém. Ele foi pregado, só aquela ocasião, né, que colocou lá lodo nos olhos daquele homem que não tinha nem olhos, mas ele lá recebeu cura divina. Ele foi pregado na cruz com pregos lá, mas ele falou: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que eles estão fazendo. As marcas do verdadeiro cristão é ter a Cristo em nossos corações. É mostrar a Cristo em nossa vida. Que quando olhem para a sua face, não olhem outra coisa, sino o caráter de Cristo, o amor de Cristo, a palavra de Cristo, a vida de Cristo, o amor de Cristo. Amém. Agora nosso desafio é viver como Cristo viveu. Quantos dizem amém? A segunda grande prova que nós achamos aqui é a prova do amor. O verdadeiro teste de um cristão é: mostre seu amor e vai mostrar a sua crença. Mostre de verdadeiramente seu amor. Versículo 7, vai comigo lá, por favor. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Este mandamento aqui parece que é um mandamento muito velho, porém é um mandamento novo também. O amor é uma prova do verdadeiro cristão. Cristão que não ame não é cristão. O Senhor ilumina-lo, perdão, elimina-lo, Pai. Eu não consigo já olhar esse irmão não dá para tragar, Senhor, não passa. Mas a Bíblia ensina para nós que nós temos que amar a nosso semelhante. Porque a questão é assim, e ouça nesta manhã: quem não ama, diz a Bíblia, não é nascido de Deus. não nasceu de Deus. Ó, preste atenção, capítulo 4, versículo 8, se você quer comprovar ali, estamos em João, né? Capítulo 4, verso 8, olha o que diz: aquele que não ama, não conhece a Deus. Por quê? Tem gente que fala que a mensagem de João nos últimos anos da sua vida foi capítulo 4, versículo 8. Já velhinho, idoso, o cara não tinha força para se levantar, levavam ele numa cadeira para o salão lá para pregar, e ele nem conseguia ficar de pé direto. Mas alguns escritos históricos falam que ele, tudo velhinho ali, até com a muleta na mão, começava a falar: filhos amados, aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus abençoe, o culto está encerrado. Outro dia, irmão João, vai nos pregar de novo. Filhos amados, aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Está encerrado o culto, Deus abençoe todos vocês. E outro dia, igual. A mensagem de João no final dos seus dias não foi outra, sino ensinar para a igreja que se não há amor no seu coração, você não é nascido de Deus. Aquele que é nascido de Deus ama. Ama seu próximo, ama seu irmão, aleluia. Porque é preciso que, se você, deixa eu perguntar aqui, cadê os filhos de Deus aqui nessa manhã? Não, você não me está ouvindo. Cadê os filhos de Deus nesta manhã aqui? É, acredito que ainda não me ouviu bem. Cadê os filhos de Deus da igreja do Senhor no Brasil? O filho tem que ter a natureza do seu pai. E se meu pai é amor, eu sou limão. Se meu pai perdoa, eu não, irmão, você me perdoa, mas não tenho coragem de lhe perdoar. Então, que tipo de crente é esse? Se é filho de Deus, então mostra que você é filho do Criador dos céus e a terra. Ele perdoou as nossas feridas, os nossos pecados. Amém? Então, assim como Ele te perdoou, você também perdoa. Assim como Ele conhece que você está cheio de incertezas, cheio de fraquezas, e Ele não diz nada, porque Ele não coloca o cartaz para mostrar as suas fraquezas para as pessoas lá afora. Não, Deus é tão bom que cuida de você, que guarda você, que livra você, que ajuda você. Mas nós temos que ter marcas do verdadeiro crente, sendo semelhantes a nosso Pai. E o nosso Pai é Deus de amor, é Deus de misericórdia, é Deus bondoso. Amém. Em várias ocasiões João fala do amor e do valor, da importância que tem o amor. Nós temos que, irmãos, semear amor em nossa família, semear amor em nossa comunidade, semear amor em nosso redor. O mandamento, irmão, de uma qualidade muito maravilhosa. Por quê? Porque Ele nos amou e se entregou por nós. Ele se entregou por você. A causa pela qual Ele manifestou-se em carne está ali na sua direita. Olha para a direita. Agora olha para a esquerda. Olha para frente. Olha para trás. Aí tem a causa pela qual Ele manifestou-se em carne. Ele manifestou-se em carne por você. Ele se fez homem por você. Ele deixou seu trono de glória por você. Ele perdoou nossos pecados por você e por mim. Ele ressuscitou por você. Aleluia, aleluia. Ele fez tudo o que Ele fez por você. Ele ressuscitou ao terceiro dia por você. Mas olha só, sabe por quem Ele volta? Ele também volta por você. Aleluia. Oh, aleluia. Então, a prova de amor é a prova que marca a vida do verdadeiro crente. Uma prova de amor que o Senhor mostra está escrita lá na parábola do bom samaritano. Porque está mostrando que não precisa ser parente para lhe ajudar. Não precisa ter um interesse para lhe ajudar. Senão precisa ter misericórdia para lhe ajudar. Senão precisa ter amor para lhe ajudar. A Bíblia diz que o amor daquele bom samaritano foi suficiente para ajudar aquele homem que tinha sido roubado e espancado por todos os adversários, mas ali estava passando o homem que tinha amor. Graças a Deus, porque ainda há na igreja homens que têm amor pelas almas, amor pelos irmãos, amor pelas pessoas. Aleluia! Precisamos deste grande amor neste tempo, irmãos. Amor, amém, irmãos. O amor não pode ser para um sim e para outro não. O amor tem que ser completo e tem que ser aberto e tem que ser disposto. O versículo 9 do capítulo 1 que a gente está estudando nesta manhã diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel. Olha, Deus tão bom. Ele é fiel. Ele é fiel e justo para nós perdoar. E olha como diz aqui: para nós perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Porque isso quer dizer que aquele que está livre de pecado, lance a primeira pedra. Então, quando você olha para sua vida, para sua experiência pessoal, termina dizendo: Senhor, eu preciso que você me perdoe. Senhor, eu necessito de ti. Eu poderia dizer que de aqui, os que estamos nesta tribuna para lá, precisamos da mão poderosa de Deus. Precisamos da mão misericordiosa do Senhor. Nós não estamos aqui para apontar para alguém, sino para mostrar o grande amor que nos perdoou. Amém. Aleluia. O verdadeiro cristão que conhece a Deus é o cristão que obedece e ama a seu irmão. Poderia falar ali assim, dar um gritinho, um grito ali para a pessoa: eu te amo, irmão. Como você não pode pegar ele, né? Mas você pode gritar: eu te amo, irmão. Ah, alguém pode gritar: olha, não, não. Alguns querem aproveitar ali, né? Há poder, irmão. Eu te amo, irmão. Deve existir na igreja aquela coerência entre dizer e fazer. Porque às vezes no culto você fala que ama, termina o culto e odeia. Que é isso? Você não deixa de ser crente porque o culto foi encerrado? Não, continua. Mas se você está amando aqui agora, nesta manhã, continua amando. O verdadeiro crente ama, o verdadeiro crente obedece, o verdadeiro crente, aleluia, reconhece os seus erros, mas não apunta para ninguém, não fala para ninguém, está aí para dizer: você tem fraquezas, tem debilidades, tem problemas, eu também sou feito da mesma, do mesmo material que você. Todos somos feitos de carne e ossos, não é, irmãos? Mas todos nós somos filhos do mesmo Pai. Oh, aleluia. Oh, dá uma salva de palmas para o Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Amém. Quantos têm um louvor ao Senhor nesta manhã? Oh, irmão, não podemos cantar hinos que falam do amor e ao mesmo tempo guardarmos mágoas, guardarmos tribulações, porque não faz sentido. Não faz sentido você: o amor de Deus é tão grande, e terminou o louvor e você não consegue olhar direto para o irmão que está do seu lado? Que é isso? João fala de amar. João fala que a marca, e sabe que chama muito minha atenção, porque os filósofos da época, eles falavam assim: é o conhecimento, sabe? E eles tinham até a capa, que fazia diferença, que ele tinha um patamar de intelectualidade. Mas João está falando: não, que isso, conhecimento não vai ajudar muito. O outro dizia: não, então nem a emoção no que você está sentindo. Então tem gente que gosta tanto do sentimento que fala: olha, está sentindo ali a eletricidade, está sentindo ali isto. E os irmãos: olha, não, não sinto nada. Porque gostam disso. Então um pastor uma vez ouvi que falava: irmão, vou colocar fios nas cadeiras ali dos irmãos, e quando chegue um momento, vou falar ali para Manuel, que está ali perto. Fale, irmão, acesse ali o botão, tax. E para Deus amado, agora sentiu? Ai, que Deus é real. E se não sentiu, então, o que, que acontece? Hã? Mas o apóstolo João está falando: que triste que você acha que tudo está no intelecto, que tudo está naquilo que você sente. Tem dias que você não consegue nem sentir que está vivo, porque tem dias que você está tão cheio de incertezas, que está ali deitado, pensando que é melhor morrer, pensando que é melhor ir embora. Não está sentindo nada, nem vontade de ir para a igreja, nem vontade de nada. Mesmo assim, Deus está falando na sua alma, no seu coração. Mesmo assim, Deus está lá mexendo na sua vida. É por isso que aqui o mais importante, além de conhecer e de sentir, é obedecer aquilo que diz a palavra do Senhor. Conhece sua palavra, obedece sua palavra e ame a seu irmão. Ame ele com amor. Amém. Glória ao nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor, irmãos. Então, o crente que não ama é uma pedra de tropeço para outros crentes. Nós temos que amar. Lembro-me que em uma ocasião li uma anedota que falava e dizia: o cego que anda de noite com uma lanterna acesa para que ninguém tropece com ele. Ele não está ali preocupado para ele não tropeçar, sino para que o outro não tropeça com ele. Bruto. Porque ele está ali com a linterna só para que outros não tropecem com ele. O que nós temos que procurar é não, a gente não tropeçar com outros. Procurar não machucar a outros, não ofender a outros. As pessoas terminam perturbadas, até se incomodam de uma maneira ou de outra, mas nós nesta manhã estamos falando aqui das marcas do verdadeiro crente. O verdadeiro crente obedece, o verdadeiro crente ama e o verdadeiro crente tem doutrina. E vou terminar aqui com esta última parte aqui, irmãos, porque você não pode viver uma vida se não conhece a doutrina. E o apóstolo escreve para eles esta passagem falando de amor, porque se você começa, ele vai direto ao ponto. E se alguém está se sentindo um pouco complicado na sua vida, com uma situação muito difícil nos seus sentimentos, João diz: Cristo é nosso advogado, ele é nosso ajudador, e o sangue de Jesus Cristo nos limpa de todo pecado. Ele é meu amigo, ele é meu pai, ele é meu parceiro, ele é todo na minha vida. Mas logo diz ele: Cristo é luz, e se você está na luz, então não pode viver nas trevas. Amém. É por isso que o que nós temos que fazer é enamorar-nos. Namore-se de Deus dia a dia. Que o amor que você tenha por Deus seja o amor principal na sua vida. E sabe o que diz João? João escreve para eles e diz: não ameis o mundo. Porque se amas o mundo, o amor de Deus não está em você. Não ameis o mundo, ama Deus. Amém. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aquele que obedece permanece para sempre. Aquele que ama a Deus permanece para sempre. Aquele que ama sua palavra obedece sua palavra e permanece para sempre. Oh, filhos amados, não ameis ao mundo. O mundo é temporal. O mundo passa. O mundo é efímero. O mundo é como uma sombra que passa. Mas nós estamos aqui para amar aquele que é verdadeiro. Amém. João diz ao respeito da doutrina: tenha cuidado com os falsos mestres, os falsos espíritos, os anticristos, aqueles que não amam a Cristo, porque tem gente por ali que não ama a Cristo. Tem gente por ali que fala mal de Cristo. E o apóstolo está falando, esse aí é anticristo. Filhos, já é a última hora. O último tempo tem se levantado pessoas que não amam a Cristo. São feitos anticristos porque não amam a Cristo. Mas nós, se temos que falar uma coisa para este mundo aqui no Brasil, é que a gente ama a Cristo. Amamos aquele que morreu por nós. É ou não é, irmãos? Amamos sua obra. Amamos seu evangelho. Amamos sua palavra. Amamos esta família gloriosa. Amamos nossos irmãos. Amamos este dia aqui na presença do Senhor. Amamos. E por quê? Porque nós somos filhos de Deus. Cadê os filhos de Deus aqui nesta manhã? Amém. Então, irmão, você não é do diabo. Cadê o amém? Eita, Jesus. Vou repetir. Apaguemos o outro lado. Você não é do diabo. Ainda pode melhorar. Você não é do diabo. Quem é do diabo pratica o pecado e é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Mas para isto o Filho de Deus se manifestou. Para que ele se manifestou? Para nos livrar, para nos ajudar, para desfazer as obras do diabo. O diabo quer fazer e Deus está desfazendo. O diabo faz e Deus desfaz. O diabo levanta uma armadilha e o Senhor vem e desfaz. Amém. Oh, glória a Deus, ele manifestou-se para desfazer. O diabo coloca uma armadilha ali, coloca outra lá, faz aqui, faz lá. E o Senhor vem. Desfazendo. Sabe por quê? Porque ele vai na frente abrindo o caminho, desfazendo as obras do diabo. O diabo quer fazer, mas Deus está desfazendo. Porque qualquer que é nascido de Deus não permanece em pecado. Senão que diz a Bíblia que ele se manifestou na nossa vida. E olha, irmão, o amor é tão importante que primeiro, onde há ódio, onde alguém odeia, não há salvação. Mas onde há amor, há salvação. Nesta manhã, o que nós temos aqui é amor pelo Brasil. É o amor pelas famílias. É amor pelas pessoas. Porque onde há amor, há salvação. Há perdão. Há esperança. Há vida eterna. Onde há ódio não há santificação, não há pureza. Mas onde há amor há santificação, há pureza. Amém. Amo o Senhor porque ele me amou primeiro. Amém. Onde há ódio, não há direção certa, não há direção segura, mas onde há amor, estamos caminhando na direção certa, vamos pelo caminho certo. E o apóstolo então fala e diz: os falsos espíritos vão se levantar, mas o que vai você assegurar é que Deus é amor. Preste atenção aqui nesta parte final, porque diz assim o apóstolo: amados, chama muito minha atenção, porque no começo da carta ele não fala queridos, ele não fala filhos, ele não fala muito assim, vai direto, mas logo ele fala amados. Amemo-nos uns aos outros, porque o amor de Deus é e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Tomara que pudesse se aproximar para alguém e dizer: irmão, eu te amo. De verdade. Porque o amor de Deus está em nós. Então, na parte doutrinal, a parte que o verdadeiro crente tem que ter e ter que conhecer, é porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Amém? Quer dizer que precisamos crescermos com uma atitude forte ao respeito da doutrina, nossa fé. Quem é que vence o mundo senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Quer dizer que para vencermos este mundo precisamos ter conhecimento: quem é Jesus Cristo? Quem é Jesus Cristo? E eu quero te dizer que se uma coisa temos bem esclarecida nesta manhã, é sabermos quem é Jesus Cristo. Ele não é o profeta, ele não é simplesmente o homem a mais, ele é Deus manifestado em carne, ele é Deus Todo-Poderoso. Aleluia, este é aquele que veio por água e sangue. Aleluia, porque diz a palavra do Senhor, e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. Glória a Deus, e esta vida está em seu Filho. Então a gente tem que conhecer o Filho, tem que conhecer quem é Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevi, que os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creais no nome do Filho de Deus. Olha, meus irmãos, o apóstolo começa a lhes falar dizendo: você precisa obedecer, precisa amar e precisa também ter o corpo doutrinal, estrutura doutrinal do ensino da palavra de Deus na sua vida. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Ele nos ouve, e sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos. Sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Então Deus está aqui para quê? Para ouvir-nos, para ajudar-nos. Amém? Para ouvir-nos. Se alguém vir pecar seu irmão, diz assim: pecado que não é para morte, orará e Deus lhe dará a vida. Aquele que não pecarem para a morte, porque há pecados para a morte, e esse não é digno que ore. Toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Mas olha como enche meu coração nesta palavra de alegria nesta manhã. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e ao maligno não lhe toca. E vem a grande declaração que o apóstolo João faz para um verdadeiro crente. O verdadeiro crente sabe e conhece quem é Jesus Cristo. Eu gostaria de saber se nós temos aqui verdadeiros crentes, porque o verdadeiro crente, ele obedece. O verdadeiro crente, ele ama. O verdadeiro crente, ele conhece a doutrina. Sabemos que somos de Deus. Oh gente, você é de Deus, você é de Deus, você é de Deus, você é de Deus. Irmão, pode gritar a seu irmão que está do seu lado: você é de Deus. E se você é de Deus, diz assim a Bíblia, E sabemos que somos de Deus e que todo mundo já, mundo já no maligno. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para que conheçamos ao verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em Jesus, seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardaos vós dos ídolos, amém. O apóstolo começa direto ao ponto, mas termina les dizendo a vocês: filhinhos, tenham toda precaução e guardai-vos dos ídolos, porque vai se levantar um que fala de Jesus e não é Jesus, vai se levantar o outro que fala de Deus e não é Deus. Você vai se guardar, porque o verdadeiro crente tem doutrina, o verdadeiro crente tem conhecimento, e o crente verdadeiro sabe quem é Jesus Cristo, e nós sabemos que Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Fique de pé e dá um aplauso forte nesta manhã ao Rei dos Reis, neste dia, em nome do Senhor Jesus. Que bom saber que, como filho de Deus, nesta manhã obedecemos sua palavra, amamos aos irmãos e temos doutrina. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu gostaria de te convidar para que, irmão, vamos nos alegrar. Não fique ali triste, vamos nos alegrar. Amém. Muitas coisas aconteciam lá e João, inspirado pelo Espírito, olha que bonito ser inspirado pelo Espírito, falou para os irmãos. E chama minha atenção que o apóstolo vai falando de coisas que na verdade são muito importantes na estrutura da vida cristã. Cristão que tem conhecimento mas não obedece não é cristão. Cristão que odeia e não perdoa não é cristão. Cristão que fala que está na luz mas pelas suas obras está nas trevas não é cristão. E cristão que não tem doutrina, que não conhece quem é Jesus Cristo, não é cristão. Ixi, meu Pai do céu, obrigado Jesus. Obrigado Senhor. Obrigado Senhor. Oh Pai. Oh Pai amado. Eu gostaria de orar. Orar. Para que cada um de nós possamos mostrar que somos verdadeiros crentes. Alguém gostaria de pedir ao Senhor: Senhor, peço a tua ajuda. Porque eu quero mostrar ao mundo todo que eu sou crente de verdade. Alguém quer orar nesta manhã? Vamos orar, vamos orar, vamos orar, gente. Ao Deus único, ao Deus sábio, ao Salvador nosso, a Ele seja glória, seja majestade, domínio e poder, agora e para todo ou sempre, pelos séculos dos séculos. Alguém pode erguer as suas mãos? Alguém pode sentir a brisa fresca da glória de Deus aqui? Olha, vamos orar. E no momento que oremos, você vai sentir. Não quer dizer que o crente não possa sentir. Emoção não produz Espírito Santo, mas o Espírito Santo produz uma emoção. Ouça, a emoção não é Espírito Santo, mas o Espírito Santo produz emoção. Não tem como você apagar aquilo que está sentindo aqui nesta manhã. Não tem como apagar a glória de Deus que flui. Eu quero convidar aos crentes da igreja do Senhor aqui nesta manhã. Levante a sua mão. O sangue de Jesus Cristo nos limpa. E seu grande amor para conosco, Pai amado. Oh Senhor, eu te agradeço, Senhor. Estamos cheios de coisas imperfeitas, Senhor. Mas venho nesta manhã, Senhor, para andarmos como tu andastes, o exemplo de humildade, exemplo de amor, exemplo de irmandade, exemplo de estender a mão para o necessitado, exemplo de carinho, exemplo de abraço, exemplo de alegria. Vamos andar como Cristo andou e vamos viver como Ele viveu. Você vai se lembrar nesta manhã pela palavra que Ele é nosso advogado. Sabe o que faz? O que faz o advogado? Ele defende a causa. E aquilo que você está vivendo pode ser muito forte, mas aqui está um para te defender. Aqui está um para te dizer: meu filhinho, estas coisas eu precisava te dizer para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo, que perdoa, que levanta, que muda, que transforma. Aleluia. Oh, glória a Deus. Senhor, eu quero te agradecer nesta manhã pela inspiração da tua palavra. Oh, Senhor, Deus não muda. E assim começa João falando, porque alguém poderia pensar que Deus esqueceu, que Ele mudou. Não. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com nossos olhos, o que temos contemplado, as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Oh, povo do Senhor, nesta manhã receba o que você precisa. Irmão da igreja do Senhor em Brasília, que estão aqui conosco, receba o que você precisa. Irmão de Santa Catarina, que estão conosco, receba o que você precisa. Irmãos que estão conectados nesta manhã pelas redes sociais, pelo Facebook, pelo aplicativo, receba o que você precisa. O Brasil precisa conhecer as marcas do verdadeiro cristão. Seja o crente que ama. Senhor, obrigado, obrigado, Pai, obrigado, Senhor, obrigado, Deus. Oh, a glória de Deus está aqui.